vamos a Dourados agora, porque de lá, Ginês César nos traz os destaques da manhã. Bom dia, Ginês.
Bom dia, Fabiano. Falando em levantamento, também vou destacar aqui um novo levantamento do IBGE, que aponta que Mato Grosso do Sul segue entre os maiores produtores de grãos do Brasil, né? E em relação à safra 2026, claro, soja destaque, mas milho, trigo e café aqui no estado apresentam retração, redução. Daqui a pouquinho vamos entender melhor esses números do IBGE para Mato Grosso do Sul.
Muito bem, Ginês César. Olha, nesta edição também de O Agro é Massa, você vai saber a respeito da produção de fertilizantes, né? Fertilizantes, por conta desse retorno da guerra, coloca o cenário da produção brasileira 2026-2027 em xeque, coloca realmente num cenário de risco para a produção no Brasil. Esse risco é produtivo ou esse risco é financeiro? Então são temas importantes que a gente fala no Agro é Massa, que começa agora.
O Agro é Massa. Agro é Massa, no microfone aberto.
O Agro é Massa, Massa FM.
Turma do Agro, e começamos agora mais uma edição do Agro é Massa contigo por aqui, sempre lembrando que a sua participação é muito importante para nós, então participe, envie a sua mensagem, você manda a sua sugestão aqui no Agro é Massa, você pode participar enviando através do nosso WhatsApp no 67999323500, 67999323500. Participa também seguindo a Massa FM nas mídias sociais. Você segue a Massa FM no Instagram. Você segue Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas. Passa a saber das promoções. Tem muita coisa bacana. Aconteceu cenários, né? Coisas muito legais do Grupo RCN aí nas últimas semanas, né? Pelo estado aqui em Campo Grande, Dourados também. Então, olha só, participa, vai ficar sabendo dessas iniciativas e vai ficar sabendo também como participar com a gente. É só mandar sua sugestão, é só seguir e depois manda a sugestão para nós. Manda para mim também e nos grupos de produtores rurais, envia sua sugestão, se marcar meu nome, fica mais rápido. Então, manda sua sugestão, estamos esperando aí, enquanto a gente dá início aqui às atividades de hoje, porque eu começo esta edição do Agro é Massa falando a respeito do chamado tarifaço dos norte-americanos. E olha só, pessoal, não existia dúvida que esse tarifaço viria, tá? Se alguém falou que não, que poderia negociar, isso nunca foi medida, né? Nunca foi algo falado nem pelo governo brasileiro. O escritório de representante do comércio dos Estados Unidos confirmou a aplicação da tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros com uma extensa lista de itens, tá? A medida entra em vigor já na próxima semana, dia 22 de julho. A decisão é resultado de uma dita investigação comercial que levou um ano com base na seção 301 da Lei de Comércio de 1974, um mecanismo que permite o governo norte-americano apurar e combater possíveis barreiras comerciais de outros países. No processo, o governo de Donald Trump afirmou que o Brasil adota as práticas que oneram ou restringem o comércio com os Estados Unidos. E citou três questões essenciais. E você vai entender por que não tem como ter acordo com os Estados Unidos. Quais são os temas essenciais? O sistema de pagamento via PIX. Os Estados Unidos, o governo americano, não quer o sistema PIX funcionando no Brasil. Alegou esse sendo o primeiro problema que tira a competitividade das empresas norte-americanas, dos produtos norte-americanos. O segundo colocado, acesso ao comércio de etanol. Os Estados Unidos querem, é o maior produtor de milho do mundo, tá? Você tem uma ideia, os Estados Unidos produz mais de 400 milhões de toneladas de milho, é mais do que toda a produção de grãos do Brasil. Mais de um terço dessa produção norte-americana, ela é utilizada para produzir etanol. Então, esse cenário é algo que é inviável, né? Receber esse etanol todo do Brasil, isso arruinaria aqui, de certo modo, a cadeia produtiva. A outra questão, ou outras duas questões que foram colocadas, foram o desmatamento ilegal. Veja só, isso é muito estranho, o Brasil ser criticado pelos Estados Unidos, e a pirataria, né? E talvez pirataria seja o único índice aqui que realmente traz alguma lógica dentro dessa situação. Vamos aqui às listas, né? A lista é enorme, então a gente vai trazer só alguns produtos que ficaram de fora dessa tarifação de 25%. Petróleo, carne bovina, café, celulose, aeronaves, entre outras, fora da cobrança. Então, carne bovina e celulose, que são fatores que estão ligados aqui ao Mato Grosso do Sul, ficam de fora. A investigação foi encerrada pelo órgão comercial após análise e negociações entre os governos de Lula e Donald Trump. Também participaram representantes de diferentes setores da economia. Tá? O sentido das coisas, né, que se concentrou em três grandes temas, né, e sem dúvida, o PIX e a ampliação do acesso do etanol norte-americano ao mercado brasileiro foram um dos grandes motivos, mas também os Estados Unidos tiveram uma proposta de moratória de 4 anos para isentar plataformas digitais de pagamentos de tributos e multas. Então, ficou absurdamente, né, ruim essa negociação com os norte-americanos. Criaram essa tarifa, vai rebater sobre alguns setores. Alguns setores são duramente castigados por essa tarifação, mas os principais não, né? Os principais índices de exportação do Brasil serão mantidos. E turma, a gente fala sobre o uso de antimicrobianos agora na produção da pecuária, que voltou ao centro das discussões do agronegócio do Brasil. Segundo informações publicadas pelo jornal Valor Econômico, a indústria frigorífica tem defendido junto ao governo federal a adoção de regras mais rígidas para o uso desses medicamentos na cadeia produtiva do gado. A proposta é vista como uma importante sinalização ao mercado internacional, especialmente à União Europeia, que mantém exigências sanitárias cada vez mais rigorosas para importação de carnes. A expectativa é que uma eventual restrição ao uso geral de antimicrobianos fortaleça a imagem da produção pecuária do Brasil e contribua para as negociações que buscam recolocar o Brasil entre os países habilitados a exportar carne ao bloco europeu. O debate envolve questões relacionadas à segurança alimentar, combate à resistência antimicrobiana e competitividade de carne bovina no mercado externo, entre outros fatores. O que a indústria não colocou aqui, né? Quer tá fazendo lobby para fazer essa exigência, mas não colocou a sua participação nisso, em relação ao custo para a pecuária, em relação ao custo ao pecuarista brasileiro. E olha só, turma, a gente fala, já que falamos de antimicrobianos, a gente fala um pouco agora a respeito do mercado do boi, né, trazendo um pouco de como que foi essa movimentação no dia de ontem, né? Ontem um dia que o mercado lateralizou, ficou de lado mesmo, não teve, aqui no Mato Grosso do Sul, tá? Então aqui no Mato Grosso do Sul lateralizado, não teve mudanças nos negócios, né? Não, tanto no volume, referência de valores, não tivemos muitas alterações nesta última quarta-feira. Foi fazendo da seguinte forma: tivemos aqui no Mato Grosso do Sul alguns recuos pontuais na média das negociações do aplicativo Agro Brasil, é um dos pontos. Esse preço médio acabou registrando alguma queda, né, uma queda de alguns centavos, aí, quase um real de queda na média, com negócios validados em média de R$ 338 por arroba. A programação operacional ficou ainda lateralizada, fica com menos de 5 dias, 4,9 dias para ser exato, de escala no Mato Grosso do Sul. A escala é muito baixa, né, e o mercado segue precificando um cenário de que vai ter que em algum momento essa arroba subir, né? Vai ter que subir. Não, esse argumento das exportações para a China, em algum momento ele cai. E aí a gente vai ter esse cenário de alta. Ou vai faltar boi, né? Vai faltar boi em várias praças brasileiras. Pegando aqui as cotações de mercado, nós trazemos aqui as cotações da Scott Consultoria, que mostra Três Lagoas com R$ 328 por arroba. Né, 328 por arroba em Três Lagoas, estável. Campo Grande, R$ 330 por arroba, também na estabilidade. E Dourados, estável a R$ 333 arroba. Né, é o maior preço nas praças pesquisadas do Brasil. Ficou acima da praça de referência São Paulo, Dourados, pelo segundo dia consecutivo. E olha só, turma, a elevação da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina de 30% para 32% pode acrescentar 954 milhões de litros à demanda pelo biocombustível em um período de 12 meses. Esse estudo foi feito lá no Mato Grosso pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o maior produtor nacional de etanol e principal polo de produção do combustível. Né? Então, esse estudo ele mostra um cenário muito importante, principalmente em relação à demanda por milho. Né? Tem a demanda por cana-de-açúcar, mas a gente sabe muito bem que a gente está tendo uma elevação em relação à utilização de milho, e o excedente, né, ele vai sendo utilizado. Né? A questão hoje que limita essa produção de etanol de milho é realmente o parque industrial, porque as projeções que a gente enxerga, né, de crescimento, elas já contam com essas indústrias que estão sendo construídas no Mato Grosso, aqui no Mato Grosso do Sul, Goiás, que são os estados que estão mais adiantados no processo de produção. Dito isso, a gente traz para você algumas cotações de mercado. A gente começa trazendo para você as cotações do milho, né? E cotação do milho para você aqui no Agro é Massa. Vamos ver se o sistema abre, né? O sistema está segurando aqui um pouquinho, mas a gente vai trazendo para você as cotações do mercado para milho no fechamento desta última quarta-feira, que teve o mercado futuro no Brasil, né? A B3. Fechando com ligeiras altas, né? De novo, nós tivemos B3 fechando com alta, acompanhando o que aconteceu lá na Bolsa de Chicago. Em Chicago, o trigo disparou, né? Tem risco de produção de trigo global, isso fez o trigo disparar. Trigo e milho andam muito colados um com o outro na questão de precificação. Trigo subiu e aí puxou o milho para cima. E agora sim eu trago cotações, porque em São Gabriel do Oeste a cotação da saca do milho ficou completamente estável a R$ 48,00 a saca de 60 quilos. Em Maracaju, R$ 49,23 a saca, vindo com uma alta de 0,32% para a saca de milho. Também destaco aqui as cotações de milho em Chapadão do Sul. Chapadão do Sul teve os valores, né, de cotação negociados em R$ 48,95 a saca, dentro da estabilidade, né, ficando estável no dia de ontem, né, mas com viés de alta. Então, essa forte alta que a gente viu para os negócios com milho no mercado futuro de Chicago, refletiu na B3 e ajudou um pouco os negócios aqui no mercado físico aqui no Mato Grosso do Sul. Já na cotação em Dourados, que é feita pela Royal Rural, ela ficou em R$ 49,85 a saca, uma alta de 20 centavos. E E seguimos falando de milho por aqui no Agro é Massa, porque Mato Grosso do Sul segue entre os maiores produtores de grãos, mas o milho perde força em 2026, de acordo com o IBGE. É isso mesmo, Ginei César, bom dia.
Bom dia. São números do IBGE que sempre servem, né, Fabiano, para a gente ter uma noção do panorama, da produção, da produtividade, das principais culturas. Bem, e o estado mantém aí a quinta posição no ranking nacional, enquanto que o país caminha para a maior safra de grãos da história, conforme dados do IBGE. Então, Mato Grosso do Sul deve continuar entre os principais produtores, segundo essa nova estimativa do IBGE, que foi divulgada, né, em relação ao mês de junho. Tá? Então, hoje, Mato Grosso do Sul, colocando em números, responde por 8 em cada 100 toneladas de grãos produzidas no Brasil, ou seja, 8%. Tá? À frente de Mato Grosso do Sul aparecem apenas Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. Mas esses quatro estados aí juntos, né? Aliás, os cinco juntos, representam 80% de toda a produção agrícola do Brasil. Cereais, leguminosas e oleaginosas, tudo isso. Então, olha a força, né, desse top 5 do qual Mato Grosso do Sul faz parte. Soja continua puxando o agronegócio, né? A soja segue sendo a principal cultura agrícola do Brasil. Para quem acompanha aqui o Agro é Massa, isso não é nenhuma novidade, mas estão ali nos dados do IBGE. A estimativa é de uma produção de soja recorde de 174,8 milhões de toneladas. Crescimento aproximado de 5% se comparado com a safra anterior. Ao lado da soja, outras culturas se destacam, né, no âmbito nacional. Milho e arroz. Agora, o milho em Mato Grosso do Sul teve uma pequena retração, conforme os dados do IBGE. Então, apesar de uma boa posição no ranking nacional, o cenário para o milho, segundo a safra, aqui no estado, já não é tão animador assim. Segundo o IBGE, a principal razão é a queda da produtividade em algumas lavouras, influenciada principalmente pelas questões climáticas, que sempre é um dos grandes desafios em Mato Grosso do Sul, a questão climática. Inclusive, o IBGE também relata dados da AproSoja. Mostra que quase 3 em cada 10 áreas cultivadas apresentaram aí situação de entre regular e ruim, né? Então, como eu tenho uma média de 3 para 10, seriam 30%, né, apresentando algum tipo de problema. Isso acaba afetando o balanço geral, digamos assim, da produtividade do milho. E o relatório, né, o levantamento do IBGE também, Fabiano, ele traz aqui dados do trigo e do café. A gente sabe que trigo e café não é uma das principais, não são das principais culturas em Mato Grosso do Sul, mas eles aparecem nesse relatório, né? A produção do trigo deve cair para 39 mil toneladas, enquanto que a produção de café também apresenta previsão de redução em relação ao ano passado. Em relação ao trigo, a retração nacional está ligada principalmente à redução da área plantada, né? E a gente sabe que o trigo também, a gente ainda é muito comprador da Argentina, tem questões de área, questões de clima, então são os desafios que a gente já conhece, mas Mato Grosso do Sul figurando ainda fortemente entre os 5 primeiros maiores produtores de grãos do Brasil, mas com essas pontuações, essas observações para milho, trigo e café. Fabiano.
Muito bem, Ginês. Ginês, eu só vou lembrar de ontem, né, que nós trazíamos aqui alguns levantamentos, né, na terça-feira. Acontece essa divulgação todo mês, né, de uma divulgação simultânea da Conab, que traz o levantamento da safra, o ano safra, enquanto que o IBGE traz o ano corrente, né? Então, 25, 26 trouxe Conab em Brasília, e no Rio de Janeiro o IBGE trouxe para produção em 2026. E nós estávamos com ouvintes, né, muito atentos no dia de ontem, né, que mandou mensagem em sequência, assim que a gente noticiou. Eu trazia aqui o levantamento da Conab, isso para todo o estado do Mato Grosso do Sul, mostrando a Conab trouxe um levantamento diferente, né? Trouxe 1 milhão e 200 mil toneladas a mais na produção nacional, com um aumento causado principalmente por conta do estado do Mato Grosso do Sul e do Paraná. que trouxe uma, traz elevação de produção nesses dois estados. Aí, não acontece no agro que entra no intervalo, trazia o levantamento do IBGE com os números nacionais e que trazia a queda. E o pessoal percebeu na hora que tinha essa diferença, né, em relação, são metodologias diferentes, distintas, uma ponta alta, outra ponta queda, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul. Ginei, só quis fazer essa pontuação, porque o pessoal está bem atento ao que a gente vai trazendo por aqui.
Então,
a
gente... Ô, Fabiano.
Sim, Ginei.
É importantíssimo você falar isso, porque são metodologias diferentes e períodos diferentes, né? Então, quando a gente coloca isso, a gente está relatando a pesquisa aqui do momento do IBGE. Mas é importante destacar isso, e claro, a gente sabe que o ouvinte do Agramassa é um ouvinte bastante qualificado, que sabe dessas informações, e a gente traz as informações aqui do período e da metodologia do qual a gente está citando, mas muito bem pontuado.
Maravilha, maravilha, Ginei, pessoal, prestando atenção, são levantamentos apresentados no mesmo dia, na mesma hora, e são distintos. Então, importante lembrar, Conab e IBGE trazem números diferentes mais uma vez. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente fala sobre a medida provisória do endividamento, que você vai acompanhar aqui os destaques, o entendimento da senadora Tereza Cristina, vai saber também da novilho precoce e muito mais no próximo bloco do Agro é Massa.
Agro é Massa, no microfone aberto.
Meu negócio, meu sucesso, Grupo RCN.
Oi, gente, meu nome é Euclides Martins Garcia, sou do Império Lanches e fui o ganhador do trailer completamente equipado da promoção Meu Negócio, Meu Sucesso, Sebrae. E estou muito feliz. Valeu, Grupo RCN. Valeu, Massa FM.
Massa, meu negócio, meu sucesso, Grupo RCN.
Cenário MS no seu rádio com o Minuto Agro. Estamos no início do período mais seco do ano e já tem decreto de emergência ambiental em vigor relacionado aos incêndios no meio rural, né, Clóvis?
Sim, é verdade, e é importante que o produtor rural se prepare para esse período, principalmente o produtor rural do Pantanal, e para isso ele deve fazer os aceiros nas divisas da propriedade, também nas divisas com rodovias, encaminhar seus funcionários para fazer o curso de prevenção e combate a incêndios no meio rural. Esse curso está disponível gratuitamente pelo Senar, e o produtor também deve ter os equipamentos de proteção e os equipamentos mínimos, como faca, enxada, abafadores, rastelo, bomba costal, pinga-fogo, para agir em caso de pequenos incêndios. E detectou incêndios em sua propriedade, procure o Corpo de Bombeiros.
Procure o Sindicato Rural do seu município para saber mais sobre a nossa capacitação. Tchau!
Massa FM.
Acontece no agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
O Forte Atacadista tem um modelo de compras para você, produtor rural. Arroz Casa Bem 5 quilos, 13,59. Feijão Carioca Bem TV 1 quilo, 7,69. Linguiça Calabresa Seara Reta 2,5 kg, 58,90. Papel higiênico fofinho, folha dupla, 4 rolos de 30 metros, 6,99. Lava-roupas em pó Omo Profissional Bag 8 quilos, 89,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Massa. Quer mais um motivo pra ficar na massa? Aqui só tem artista massa.
A minha rádio é massa.
Massa FM.
Mitsubishi All-New Triton 2027, a Agromonstra. A caminhonete com menor consumo da categoria, agora um preço inédito. Atenção, produtor rural. Triton GLS de 274.990 por 249.990 e até 29 mil de supervalorização do seminovo. Mitsubishi é na HC Veículos em dois endereços. Na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. Fone 33581300. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Promoção Casa do Sonho.
Basta!
A casa dos meus sonhos.
Eu sou o Henry Seolim, sou gestor comercial e vendas da construtora Tecol em Campo Grande. Nós aqui da Tecol acreditamos no sonho do Grupo RCN e da Massa FM Campo Grande e juntos realizamos a promoção Casa dos Sonhos, transformando em realidade o sonho da casa própria para um campograndense. A Tecol Engenharia ficou muito feliz e orgulhosa de realizar O sonho da casa própria é uma família tão querida aqui de Campo Grande.
Casa do sonho, Massa!
Massa FM.
Os preços do algodão em pluma voltaram a recuar no mercado brasileiro nos últimos dias, refletindo a postura mais cautelosa dos compradores e a menor liquidez nas negociações. Ao mesmo tempo, a recuperação da paridade de exportação reduziu a diferença entre os valores praticados no mercado interno e aqueles destinados ao comércio exterior. O levantamento do Centro de Estudos de Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, aponta que parte das indústrias continua enfrentando dificuldades para aprovar qualidade de alguns lotes disponíveis no mercado.
Agro é Massa, no microfone aberto.
Turma do Agro, estamos de volta aqui com o Agro é Massa para todo o estado do Mato Grosso do Sul, levando as informações aqui da agricultura, da pecuária, e eu vou convidando você para participar do programa conosco. Você participa através do nosso WhatsApp no 679-9932-3500, 679-9932-3500. Participa também seguindo a Massa FM lá no Instagram, segue Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas, vai ficar bem informado e manda sua sugestão para o Agro é Massa, pode mandar para mim também e nos grupos de produtores rurais. Então aproveito para mandar um abraço para o Ademar Leal, para a Fernanda e também para o Alessandro Barbosa, que mandaram aqui o seu alô durante... A voz vai ficando mais... fica piorando, né, com o clima. Mas mandaram seu alô aqui durante esta edição do Agro é Massa. E olha só, criada para ampliar a competitividade dos produtores rurais de Mato Grosso do Sul, a cooperativa da Associação do Sul Mato Grossense dos Produtores de Novilho Precoce completou um ano com resultados voltados ao fortalecimento da pecuária regional. Desde a implantação, a cooperativa passou a oferecer aos associados soluções de compra coletiva de insumos até o apoio na comercialização de animais prontos para o abate, buscando reduzir custos e aumentar a competitividade do pecuarista. É um dos destaques que a gente traz com Novilho Precoce, cooperativa da Novilho Precoce, completando um ano. E após meses de negociações intensas e impasses entre o Congresso e o Palácio do Planalto, finalmente o acordo para socorrer os produtores rurais endividados do país foi feito. Ficou definido que a renegociação de cerca de 100 bilhões de reais em débitos agrícolas será feito por meio de uma medida provisória, garantindo juros mais baixos e até 10 anos de prazo para quem perdeu safras por causa do clima e da queda de preços. Quem participou diretamente de toda a costura, de todo o entendimento do texto, foi a senadora aqui de Mato Grosso do Sul e vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Tereza Cristina, e você acompanha o depoimento da senadora.
Hoje é um dia importante para a agricultura brasileira e aqui eu quero agradecer muito o ministro Dari, que teve a compreensão de nos receber e, como ele mesmo disse, trabalhar para avançar nas medidas para que nós pudéssemos fechar esse acordo hoje. Acordos são sempre coisas que alguém tem que ceder de algum lado. Então, o acordo foi feito para beneficiar a grande maioria dos produtores do Brasil. Não, todos não conseguirão participar disso, ministro, mas a grande maioria estará incluída nessa renegociação que é tão importante para esse setor que é a locomotiva do Brasil. Então, hoje eu tenho que agradecer muito também ao presidente Hugo Mota, que fez questão de voltar à mesa com esse tema, para que nós pudéssemos participar hoje deste acordo através de uma medida provisória. A gente sabe que no Rio Grande do Sul muita gente gostaria que o PL, né, pudesse ter sido votado. Mas a medida provisória, ela resolve o problema imediato, porque com o Plano Safra já vigente, muita gente não conseguiria participar
ter acesso
ao crédito. Então, com a medida provisória e com a implementação dela, de maneira célere, e o ministro nos garantiu que vai fazer todos os esforços para que o Conselho Monetário, enfim, possa ter essas medidas, que os bancos possam rodar os programas e os produtores rurais possam ter acesso e já encaminhar a sua renegociação e também o Plano Safra, que está posto aí para se fazer a próxima safra, que começa a ser plantada já em setembro desse ano.
Perfeito.
Então, hoje nós estamos aqui num acordo possível. E avançamos muito, houve sensibilidade do Ministério da Fazenda, ministro, e eu lhe agradeço, sobre os CPRs, que era um tema que estava na 522 no Senado, mas que tínhamos muitos empecilhos para caminhar. E o ministro achou uma maneira para que nós possamos colocar esse importante instrumento que muitos agricultores, mais de 50% é a estatística que nós temos, estão nesta modalidade e muitos devedores já com uma inadimplência através de CPRs. Isso vai ajudar tanto a cadeia produtiva como um todo da agricultura brasileira. Né? Então, eu acho que estamos aqui hoje num dia muito importante para a agricultura brasileira. E falando isso, esse não é um problema de eleições, isso é um problema do Brasil. Então, ministro, muito obrigado pela participação de todos e dizer que o fundo garantidor, ministro, é importantíssimo. Ele está na medida provisória, ele precisa ser implementado, mas eu tenho certeza que em breve, já nessa agosto, logo depois do nosso recesso, nós teremos aí algumas medidas de implementação e já com a condução do Ministério da Fazenda, que retornou com o Fundo Social. É muito importante isso, ministro, é muito importante, autorizativo, e outros fundos do Ministério também autorizativos, para que o Ministério tenha mobilidade, agilidade de colocar recursos neste fundo que será criado. Então, aqui é só um dia importante e agora esperar a medida provisória que vai ser editada e será publicada, se Deus quiser, essa semana ainda, porque quanto mais rápido acontecer, hoje ainda, para que a gente possa olhar com calma, né, e aí partir para a implementação através dos bancos, que também já tivemos ontem uma reunião com todos eles. O ministro também vai fazer agora uma reunião para colocar os pontos principais de agilidade para que todos, inclusive o Banco do Brasil, que é o banco do agronegócio brasileiro realmente, para que ele também, que disse que para mim ontem já está pronto, viu, ministro, para poder receber a medida provisória e implementar isso o mais rapidamente possível. Muito.
Tá aí a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa, né, está comemorando essa. Você está acompanhando pela rádio, você está só ouvindo. Quem está acompanhando o programa pelo portal do Grupo RCN, pelas mídias sociais do Grupo RCN, está vendo imagem também. Essa foi uma gravação dentro da coletiva de imprensa que ocorreu logo após a confirmação do acordo do Ministério da Fazenda com a Frente Parlamentar Agropecuária. O ministro que ela está se referindo é o ministro da Fazenda, Dário Durigan. E a gente traz aqui ainda as cotações de mercado, porque você acompanha comigo agora a cotação da soja. Tá? E soja em Sidrolândia teve estabilidade no dia de ontem, ficando a R$ 126,12 a saca de 60 quilos. São Gabriel do Oeste negociado a R$ 121,35 a saca, com ligeira alta de 0,06 nesta última quarta-feira. Já Ponta Porã teve queda de 0,21% a R$ 122,60 a saca de 60 quilos. Maracaju queda de 0,30% a R$ 122,64 a saca, enquanto Chapadão do Sul ficou negociado a R$ 121,52 a saca, com queda de 0,5%. São os números da Grão Direto para as cotações aqui em Mato Grosso do Sul. Para finalizar, destaco ainda a cotação da soja em Dourados. Em Dourados, a apuração é da Royal Rural, que trouxe os negócios, né? A cotação em R$ 121,90 a saca, é uma alta forte de R$ 2,30 em Dourados ontem, captada pela Royal Rural, das praças em todo o Brasil que são monitoradas pela Royal Rural. Dourados teve a maior alta nacional no dia de ontem, R$ 121,90 a saca de 60 quilos. E olha só, turma, com essas informações eu vou encerrando essa edição do Agro é Massa. Não dá tempo para mais nada, são 6 horas e 41 minutos no horário aqui do Mato Grosso do Sul. Eu vou ficando por aqui, desejo a todos uma excelente manhã, um grande dia, bom trabalho para você, tá? Fique com Deus, continue sintonizado na Massa FM e até amanhã.
Agro é massa. No microfone aberto.
O Agro é massa. Massa FM.
Ao Feliz Natal, a gente tá com você em toda a data especial. E agora, chegou a vez de comemorar o Dia dos Avós. Tem um kit sono especial com pijama super vovô e super vovó. Pra concorrer, é muito simples. Chama a massa no zap e digita a palavra-chave avós. Depois, você manda uma foto bem bonita com o vovô ou com a vovó. O sorteio acontece no dia 24.
Contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso sem custo, graças à contribuição do produtor rural. Procure o sindicato rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por mais Mato Grosso do Sul.
Uma razão para eu ouvir a massa? Aqui não tem fake news, é informação de verdade.
A minha rádio é massa.
Massa FM.
Quando a escolha é rara, a vida muda de escala. Inspirado pela exclusividade, a Joy apresenta o Casas Joy Raris. Seu primeiro condomínio de casas ao lado do Alphaville. Localização privilegiada e uma área de lazer desenhada com tudo o que você precisa para viver com exclusividade. No Joy Raris, cada pôr do sol de Campo Grande é contemplado com o requinte que você merece. Saiba mais em casasjoy.com.br ou fale com o seu corretor.
Na Big Beef, toda semana tem ofertas que fazem a diferença no seu bolso e na sua mesa. Nesta semana, aproveite. Coxão duro por apenas 47,98. Coxinha da asa, 18,98. Fígado bovino, 16,98. Capa de contrafilé e capa de coxão mole por apenas 39,98 o quilo. E atenção, está rolando o super sorteio de um kit churrasco no Instagram da Big Beef. Siga nosso perfil, participe e concorra. Passe em uma das nossas 3 lojas ou peça pelo delivery 67-3304-5000. Big Beef, o melhor da casa. Carne.
Eu sou massa.
Compre o que você sonha com carne Casas Bahia. Compre o que você sonha com carne Casas Bahia.
Você parcela sem comprometer o limite do seu cartão. Aproveite essas ofertas. Liquidificador L 550 por apenas R$ 99,90 à vista. Air Fry Oven Vap 12 litros Black Inox por apenas R$ 499 à vista. TV 32 polegadas HD LG por apenas R$ 999 no Pix. Carnê Casas Bahia, a melhor maneira de comprar o que você sonha.
Olá, pecuaristas! Está chegando o Mega Leilão CFM. Será no dia 6 de agosto em Campo Grande, com transmissão pelo canal do Boi. Oferta de 450 touros Nelore CFM de destaque para ganho de peso, fertilidade, precocidade e qualidade de carcaça. E no dia seguinte serão ofertados mais de 150 touros na Mega Loja da Fazenda Lajeado, em Aquidauana. Informações sobre vantagens de frete e descontos em www.agrocfm.com.br e telefone 17 99775-3618.
A Rádio Massa FM está abençoada e vai derramar uma chuva de bênçãos em sua vida.
O Olá, queridos ouvintes da Massa FM. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui todos os dias. Espero por vocês, que Deus os abençoe. A minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
RCN67.com.br.
Massa FM 6:46.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Olá, muito bom dia para você que tá ligado na programação da Massa FM. Hoje é que dia? Quinta-feira, 16 de julho de 2026. Muito prazer, eu sou Bruno Calegari, chegando a partir de agora aqui no microfone aberto pela Massa FM. Para você que tá me ouvindo, ó, aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul. Você sabe, é com fé, esperança e muita determinação que a gente chega aqui para comandar mais uma edição do microfone aberto, trazendo muita informação, muita notícia e, claro, contando sempre com a sua audiência, viu? Você que tá passando aquele delicioso cafezinho da manhã, ouvindo a programação da Massa FM, nosso muito bom dia, obrigado pela sua audiência. Você que está aí, ó, nas fazendas, chácaras, sítios, você que está pela internet, você que está pelo interior do estado de Mato Grosso do Sul, nosso muito bom dia para você, viu? Bom, vamos de informação e de notícias, então vamos aos destaques de hoje. Já chamo o Ginei César, direto do estúdio da Massa FM em Dourados, região sul do estado, trazendo seus destaques. Ginês, bom dia para você.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão com a gente nesta quinta-feira. Olha, sancionada a lei aqui em Dourados que autoriza a retomada daquele serviço de estacionamento rotativo no, na área central aqui do município. Vale destacar que o serviço anterior foi suspenso, a empresa, o contrato foi suspenso. Hoje não está funcionando o serviço rotativo, mas uma nova lei, já colocando as regras, colocando as novas normas, foi sancionada pela prefeitura e agora começa a escolha da nova empresa para operar esse serviço. E um fato também inusitado que eu vou trazer aqui, ó, em Ponta Porã, o homem que ia fazer um assalto acabou desistindo. Segundo ele, né, ficou com dó da vítima. Já eu trago os detalhes.
Rapaz, é a primeira vez que eu ouço essa história, hein? Quero saber daqui a pouquinho. Israel Espíndola ao vivo no estúdio da Massa FM, em Três Lagoas, costa leste do estado. Bom dia, Israel. Quais são os destaques para hoje?
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa Microfone Aberto. Uma tragédia na noite de ontem, aqui em Três Lagoas. Uma criança de 2 anos morreu afogada na piscina da própria residência após o descuido aí dos adultos. Vamos falar também que a prefeitura teve que fazer uma força-tarefa para fazer uma limpeza em um bairro da periferia aqui de Três Lagoas, Bruno.
E ainda na edição de hoje você vai conferir, motoristas de aplicativo relatam obstáculos para acessar uma linha de crédito oferecida pelo governo federal. Evento reúne mais de 300 vagas para pessoas com deficiência e jovens aprendizes em Campo Grande. Aumento da mistura obrigatória de etanol na gasolina deve fortalecer a economia de Mato Grosso do Sul. Tudo isso e muito mais a partir de agora no microfone aberto que está no ar. Deixa eu já chamar Ginei César ao vivo aqui, porque eu fiquei curioso, viu, Ginês? Bastante curioso com essa história. Quer dizer que o homem chegou, falou, é um assalto. Mãos pro alto, passa o que você tem. Aí no meio do caminho deu arrependimento, ele falou, não, pode ficar, eu fiquei com dó. Desculpa aí. Foi isso, Ginês, que aconteceu?
Foi bem isso mesmo, Bruno. A hora que eu vi essa notícia, foi, meu Deus do céu, o negócio tá complicado. nem o pessoal que tá roubando tá convicto que é isso que quer fazer. Olha, foi uma tentativa de assalto, porque o assalto, né, o roubo, né, não se confirmou. Isso aconteceu em Ponta Porã, foi nessa semana, na terça-feira. Então, ele entrou numa sorveteria e ele simulou estar armado e anunciou o roubo, né? Mas ele acabou desistindo da ação após dizer que ficou com dó da atendente. Ele deixou o estabelecimento sem levar nada. Vamos lá, vamos pro boletim de ocorrência, tá? Então o suspeito colocou a mão na cintura, dando a entender que estava armado. Ele exigiu que a funcionária entregasse o dinheiro do caixa. A vítima recusou a obedecer. Olha, aqui tá um perigo, né? A vítima se recusou, ou seja, não vou entregar. Durante a conversa, então, ele afirmou que precisava do dinheiro para comprar comida para a família. E desistiu, então, de fazer o roubo. E ainda, segundo o boletim de ocorrência, após alguns minutos, ele teria mudado a atitude e disse: olha, eu tô com dó de você, por isso eu não vou te roubar. Em seguida, ele deixou a sorveteria sem levar dinheiro, sem levar qualquer outro objeto, qualquer outro item lá da sorveteria. E depois da tentativa de roubo, a vítima repassou as características físicas do autor à polícia, por isso está fazendo rondas agora, tentando localizar esse possível assaltante que quase roubou, mas não roubou. Ou seja, ele teria ficado com dó. Sabe o que eu acho, Bruno? Que ele encontrou ali uma atendente e falou: não vou te dar nada. E ele falou, acho que ele falou: tá bom então também não vou te roubar, porque ele não conseguiu convencer a pessoa que seria roubada. Talvez seja isso, ou talvez não seja.
Meu Deus, Ginês, olha só, rapaz, o cara bateu arrependimento, né? Falou: assalto, passa o que você tem. A mulher falou: não vou. Aí ele falou: então tá bom, então não vou te roubar. Ele vai embora. Rapaz, imagina se todo mundo fosse assim. O cara, até pra ser bandido, ele tem que ter convicção, ele tem que acreditar, né? Isso aí, meu filho, não tem jeito, não. Bom, que bom, né, Ginês? Que bom. Que bom.
De qualificação.
É, que bom. E se ele tivesse prova pra ser ladrão, ele me reprovava já no primeiro teste, né? Ai, meu Deus do céu, tá certo.
É claro,
tá
que
certo.
A gente brincou aqui, né, Bruno? A gente brincou aqui. Mas já pensou se a atendente fala não e ele reage, por exemplo, com um tiro?
Perigoso.
Violência,
não, né? É o indicado, né?
Que é um lado para ser observado. Exato. E aqui a polícia sempre fala: não reaja, né? Cuidado. Nesse caso aqui, ela foi tão contundente que ele acabou desistindo.
É, ela foi mais convincente que ele, rapaz. Que doideira. Tá certo, Ginês. Daqui a pouco a gente volta a falar mais. 6:53. Bom dia, tá? Aqui é assim, meu filho. A gente traz notícia, mas de uma forma leve, tá? Uma forma tranquila. Porque não dá pra você começar o dia de uma forma pesada, né? Vindo com um tom agressivo. Não, aqui a gente traz a informação de uma forma leve pra você que está nos acompanhando. Uma tragédia comoveu 3 Lagoas na noite desta quarta-feira, ou seja, ontem. Uma criança de 2 anos acabou morrendo após se afogar em uma piscina. E olha que a gente tem falado sobre esses cuidados, né? O alerta aí, principalmente para quem tem criança em casa e tem piscina, tem que ficar muito atento, não é isso, Israel? Porque qualquer descuido pode ser fatal, como aconteceu aí em 3 Lagoas.
Exatamente, viu, Bruno? Gostaria também de começar a quinta-feira aí, já às vésperas do final de semana, trazendo uma boa notícia, alegre, leve, mas infelizmente uma tragédia marcou na noite de ontem aqui a nossa cidade, viu? E fica o alerta para os pais. Estamos no período de férias, as crianças estão em casa, alvoroçadas. Digo isso pelo próprio viver, lá em casa tem 3, inclusive, todo já com aquela energia, aquele pique, rapaz. Então, fica o alerta para os pais que tem piscina em casa, todo cuidado é pouco. Mas vamos lá aos fatos. Uma menina de apenas 2 anos morreu após se afogar na piscina de uma residência no bairro aqui de 3 Lagoas. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu em uma residência onde nos fundos dessa residência teria aí essa piscina, e a mãe da criança teria ido ao banheiro e pedido para a irmã mais velha, de 11 anos, que ficasse de olho nessa criança, uma menina de 2 anos. Acontece que a irmã ouviu os latidos dos cachorros e foi ver o que estava acontecendo. Foi nesse período que a criança acabou caindo na piscina, e quando a mãe percebeu a ausência da criança, já estava boiando, né, na piscina. Uma tragédia. Bom, os familiares acionaram aí o corpo de bombeiros, o SAMU, as equipes realizaram as manobras de reanimação por cerca de uma hora no local e apesar de todo o esforço dos militares do SAMU, a criança não resistiu e o óbito foi confirmado. A polícia militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica para realizar a perícia e o caso vai ser investigado, né, para saber, a esclarecer as circunstâncias dessa fatalidade. Novamente, Bruno, digo isso por seu pai de 3 crianças, né? Uma adolescente, 2 crianças, tem um bebê de 2 anos, rapaz, eu chego em casa, a energia assim deles está no 110, 220. Então a gente tem que estar de olhos o tempo todo. Ainda mais nesse período de férias, eu peço aos pais de Dourados, de Campo Grande, todo Mato Grosso do Sul, que cuidem dos seus filhos, que fiquem atentos. 1 minuto, 1 segundo já é o suficiente para uma tragédia. Bruno?
É isso mesmo, Israel. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais contigo aí também. Todo cuidado é pouco, né? Com a criançada aí em casa. Você que tem piscina, olha, fica atento. Ainda mais agora, período de férias das crianças que tendem a ficar em casa, né? Tem que tomar bastante cuidado, sim. Motoristas de aplicativo relatam obstáculos para acessar uma linha de crédito do governo federal. Lembra que o governo federal anunciou uma linha de crédito para motoristas de aplicativo conseguir fazer troca dos seus veículos? Pois é, vários motoristas estão falando assim, olha, tá difícil ter acesso a essa linha de crédito, viu? Vamos acompanhar.
Motoristas de aplicativo e taxistas enfrentam dificuldades para conseguir financiamento pelo programa Mover Brasil do governo federal. Entre as principais reclamações estão a demora na análise dos pedidos e a quantidade de profissionais que ainda aguardam uma resposta. Presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo de Mato Grosso do Sul, Paulo Pinheiro, afirma que muitos trabalhadores procuram a entidade em busca de orientação.
A reclamação é grande, né? Porque demora para aprovar o crédito, né? Por parte que você entra lá no portal do Gov Brasil, porque os primeiros a serem aprovados é com relação ao score, né? Se o cliente paga direitinho só as suas contas, né? Tá com um score bom. Então tem que estar com o nome sem restrição, né? Nos órgãos de proteção. Então tem tudo isso, né? Para poder liberar isso aí.
Segundo Paulo Pinheiro, além do tempo de espera, muitos interessados acabam esbarrando em pendências financeiras que dificultam a aprovação do financiamento. A associação também orienta os motoristas a ficarem atentos durante a compra do veículo e denuncia relatos de cobranças indevidas.
Outro fato também que pode acontecer, já aconteceu acho, em algumas cidades aí, com relação à concessionária pedir algum tipo de valor para poder segurar o veículo, liberar tipo de cor, né? E dar prioridade. Então não façam isso, é a orientação nossa aqui, não dê nada, né? E fique aguardando, né? A liberação do veículo para que ele possa ir até a concessionária buscar esse veículo para poder trabalhar.
De acordo com o representante da categoria, muitos profissionais demonstram interesse em trocar o carro atual por modelos híbridos ou elétricos, principalmente pela expectativa de reduzir os gastos com combustível. Apesar disso, ele afirma que o número de aprovações ainda é pequeno diante da procura.
Já foi 700 mil cadastrados, né? Por enquanto, tem interessado nesse projeto de tirar um veículo novo para poder trabalhar. 700 mil, quer dizer, a procura é muito grande e apenas 2% foram aprovados. Sabe por quê? O nome está com restrição, um nome muito sujo, né? Então tem que limpar o nome da pessoa para poder ter acesso ao crédito.
A orientação da associação é que os motoristas regularizem eventuais pendências financeiras antes de solicitar o financiamento e aguardem o contato oficial da instituição financeira ou da concessionária para a liberação do veículo. De Campo Grande, Ana Lorena Franco.
Muito bem, agora 6:59, 6:59, nós vamos para o intervalo rápido, é o tempo de eu tomar um café, uma água, você também, e a gente volta daqui a pouquinho, segura aí.
Já chega 2030.
Não deu pro Brasil.
Brasil. O Brasil ficou no meio do caminho, mas você continua no jogo, garotinho.
Chute premiado, verde e amarelo. É golaço na rede, é fone na mão e dinheiro no bolso. Massa!
Nessa promoção, o craque é você. São 4 iPhones na parada. É um por mês e um pode ser seu. E ainda tem 150 prêmios em dinheiro saindo na hora, de 50 a 500 reais em carteira digital pra você gastar como quiser. Olha o gol! Olha o gol! Gol! As empresas parceiras, procure uma ou mais empresas, escaneie o QR Code exclusivo e entre no jogo.
Ciclo Reis, Big Beef, Cantina Maceria, Pernambucanas, H Plus Hotel, Emagre Centro, IVS, Visão Solidária.
É o chute premiado verde e amarelo Massa FM.
Massa, chute
O iPhone é um prêmio meramente ilustrativo. Serão R$5.000 em créditos digitais. Certificados de autorização SPAME 05049770-2026 e 04049768.
Jeep Power chegou! Agora é o momento para aproveitar as melhores condições para sair de carro zero quilômetro com a Enzo Jeep. Renegade Altitude 2027 a partir de R$126.990 com o seu usado na troca. Venda direta para a CPF. Compass Sport 2626 a partir de R$137.990. Venda direta para a CPF. Visite a Enzo Jeep, na Avenida Costa e Silva, 295, ou Avenida Ministro João Arinos, 4701, ou entre em contato, 3311-0100. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Siga Massa FM Campo Grande 93.7 no Instagram, arroba Massa FM Campo Grande.
Massa!
Compre o que você sonha com carne Casas Bahia, compre o que você sonha com carne Casas Bahia.
Você parcela sem comprometer o limite do seu cartão. Aproveite essas ofertas. Liquidificador L 550 por apenas R$99,90 à vista. Air Fryer Oven Vap 12 litros Black Inox por apenas R$499 à vista. TV 32 polegadas HD LG por apenas R$999 no Pix. Carnê Casas Bahia, a melhor maneira de comprar o que você sonha.
Se você vive ou trabalha no campo, ajude a prevenir os incêndios florestais. O Senar MS oferece o curso gratuito de prevenção e combate a incêndios. É de graça e faz diferença na propriedade, né, Jonathan?
Você não sabe se daqui a pouco pode pegar fogo ali, porque o curso já vai ajudar. Vai estar todo mundo ensinado, todo mundo prevenido, todo mundo com as ferramentas para o combate.
Participe e ajude a proteger o campo. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Promoção pancada de prêmios. Compre o suco Prates que você preferir, cadastre seu cupom fiscal e concorra a kits exclusivos Prates, Gustavo Lima e iPhones 17 Pro Max. Consulte o regulamento no site da promoção.
Gustavo Lima.
Massa FM, 7:03. Já estamos de volta ao vivo na programação da Massa FM, trazendo informação e notícia para você que nos acompanha. Atenção, hein? Vamos falar da Assembleia Legislativa aqui de Mato Grosso do Sul. Os deputados encerraram o primeiro semestre com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027, a chamada LDO. A proposta prevê uma receita de 27,99 bilhões de reais para o próximo ano. Recebeu 12 emendas parlamentares e servirá de base para a elaboração da lei orçamentária anual. Na última sessão, antes do recesso, os deputados também aprovaram em primeira discussão o projeto que estabelece diretrizes para o atendimento de pessoas com atrofia muscular espinhal, a AME. Em discussão única, foi reconhecido como de utilidade pública estadual o Instituto Música e Arte de Nova Alvorada do Sul. Após a limpeza das pautas, né? Ou seja, eles precisavam votar tudo isso antes de entrar em recesso, os parlamentares então entram em recesso legislativo e no balanço do primeiro semestre, a Assembleia registrou 74 sessões plenárias, 166 votações, 138 projetos apresentados, sendo aprovados 95 deles. Os deputados também protocolaram mais de 1.900 indicações, requerimentos, moções e emendas. As atividades legislativas serão retomadas no dia 4 de agosto e, durante o recesso, os setores administrativos e os gabinetes poderão funcionar em regime de plantão, tá certo? Então tá aí o momento agora que os deputados entram no recesso parlamentar do meio do ano. Claro que muitos desses deputados não vão descansar, né? Porque estão no período de pré-campanha, período pré-eleitoral. Maioria dos deputados, não sei se na sua totalidade, até o que eu sei, exceto João César Mato Grosso, que não...